Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes deste podcast que se chama Português na Venezuela. Eu chamo-me Rainer Souza, sou coordenador de ensino de português neste país sul-americano. Hoje, novamente, estamos convosco. Nos podem estar a ouvir, sabemos que nos ouvem em vários países do mundo, incluindo França, Espanha, Portugal, além da Venezuela, é claro, até em Marrocos, em Timor-Leste. Sempre há pessoas interessadas nestes assuntos sobre a difusão e a promoção da língua portuguesa, da cultura portuguesa e das culturas, das restantes culturas do mundo lusófono. Começamos este podcast dando algumas notícias da coordenação. Hoje, quinta-feira, desde ontem, foi quarta, começamos um ciclo de formação com a doutora Adelina Moura, especialista em Mobile Learning, que nos está a oferecer uma série de três palestras. Hoje foi a segunda, sobre como combinar o ensino virtual e presencial, uma quantidade de ferramentas que são bastante, bastante úteis para os professores de língua portuguesa, não só da Venezuela, como de outros países, uma vez que já nos ouvem no Brasil, em Espanha, em Portugal, em outros sítios, que conhecem o trabalho que está a ser desenvolvido por esta coordenação de ensino e conectam-se connosco nestas formações tão, tão importantes, ainda mais com uma convidada como é a doutora Adelina Moura, que já conhece a Venezuela e já esteve connosco em outras oportunidades. Quem estiver interessado pode assistir a estas palestras, que ficarão gravadas ou estão gravadas no canal da Coordenação de Ensino, no canal de YouTube da Coordenação de Ensino. Hoje temos um convidado de honra, uma pessoa que nos é muito querida aqui na Venezuela, como é o Sr. Embaixador Carlos de Sousa Amaro, que teve a disponibilidade de falar connosco neste podcast. Eu gostaria de saudar, cumprimentar o Sr. Embaixador. Como está, Sr. Embaixador? Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite também. E eu é que gostaria de agradecer esta oportunidade e de saudar todos os que nos estão a ouvir. E sobretudo também um especial obrigado ao Dr. Rainer de Sousa por todo este trabalho, por estes podcasts e pela divulgação, todo o trabalho que tem feito na divulgação da nossa língua e da nossa cultura.
Nada, Sr. Embaixador. Eu gostaria de apresentá-lo, Sr. Embaixador, para aqueles que não o conhecem, na Venezuela, e na Venezuela muita gente o conhece, mas lá fora, que nos ouvem, estão sempre à espera deste podcast, que é semanal, sai todas as quintas-feiras. O Dr. Carlos Sousa Amaro é licenciado em Relações Internacionais e Estudos Estratégicos pela Universidade da África. Entrou no serviço diplomático em 89, foi observador de Portugal na missão de observadores da Comunidade Europeia, naquela época chamava-se Comunidade Europeia, hoje chama-se União Europeia, para o processo de transição na África do Sul, de 10 de maio de 93 a 15 de maio de 94. Também foi chefe de gabinete do alto representante da Comunidade Internacional para a Bósnia-Herzegovina em 98. Esteve na embaixada em Paris, em 99, e também esteve ao serviço durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre do ano 2000, no núcleo dos Balcãs. Foi chefe de gabinete da Secretária de Estado para Assuntos Estrangeiros e Cooperação, doutora Manuela Franco, de outubro de 2003 a fevereiro de 2004. Passou a conselheira da embaixada em 2006, e também foi chefe de gabinete do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2006. Além disso, desempenhou-se como cônsul-geral em Vancouver, Portugal em Vancouver, 2008, cônsul-geral em Manchester, 2013, passou ministro plenipotenciário de segunda classe em 2015 e está connosco em Caracas, na Venezuela, na Embaixada de Portugal em Caracas, desde setembro de 2017, onde passou ministro plenipotenciário de primeira classe no ano 2018 e também embaixador na Jamaica, Trinidad e Tobago, Suriname, Guiana, São Kitts e Nevis, São Vicente e Granadinas, no CARICOM e em Barbados. Entre as condecorações que tem recebido, destaca-se a Grande Cruz da Ordem de Mérito, Oficial da Ordem de Mérito e Oficial da Ordem de Mérito da França. Sr. Embaixador, depois desta apresentação, sempre aproveito para fazer umas perguntas já de teor da sua vida pessoal, sempre, como dizemos aqui na Venezuela, a romper ou quebrar o gelo, não é? E conhecer um pouquinho mais quem é Carlos Sousa Mário. Tenho algumas perguntas aqui ao seu embaixador. Gostaria que falasse um pouco de si, onde nasceu, onde passou a sua infância, onde cresceu, porque certamente há coisas interessantes na sua vida que o marcaram, algumas experiências. Gostaria que compartilhasse um pouquinho sobre a sua vida.
Mais uma vez, muito obrigado, Rainer. Muito bem, eu nasci, sou natural da freguesia de Santa Maria de Belém. Eu, aliás, tenho grande honra em dizer isto, porque nasci muito perto de dois locais atualmente emblemáticos de Lisboa, que são o Mosteiro de Jerónimos e os conhecidos, ou a fábrica mais conhecida dos pastéis de Belém. Dois locais turísticos, como nós sabemos, e eu nasci aí muito perto, e daí a ser dessa freguesia, e também, por tradição familiar, ser adepto do Belenenses. Sobre o Belenenses não vou dizer mais nada, porque, enfim, seria um bocadinho mais complicado, mas pronto. Nasci aí. E com 8 anos fui para a África do Sul. O meu pai teve um contrato, uma oferta de trabalho, com um contrato de uma empresa britânica na África do Sul. Vivi aí até aos 14 anos, depois regressámos. Passei 3, 4 anos em Portugal e depois regressei novamente com 17 anos, quase 18 anos, novamente para a África do Sul, onde acabei os estudos escolares, o liceu, e ingressei então na universidade. Ao todo, passei cerca de 15 anos na África do Sul. Daí, no meu currículo, ter algumas referências à minha permanência na África do Sul. Por conseguinte, penso que serei, não sei se serei o primeiro, mas serei um dos diplomatas que foi ou que viveu no estrangeiro, tendo sido, digamos, o chamado imigrante, ou filho de imigrantes. O que me deu alguma experiência, sobretudo quando fui cônsul-geral, e uma visão sobre o que foi o meu trabalho durante esses anos.
Sr. Embaixador, de que maneira, uma pergunta que eu gostaria de fazer, de que maneira essa experiência da imigração, saiu de Portugal, foi para um país como a África do Sul, onde também existe uma grande comunidade portuguesa, acha que o marcou assim?
Muitíssimo, porque devo dizer que tenho um enorme respeito e apreciação por toda a nossa comunidade. Neste momento estou na Venezuela, mas quer na Venezuela, quer noutros países, porque em todos os países onde eu vivi, onde estive, quer profissionalmente, quer pessoalmente, que as comunidades portuguesas chegaram, desculpem a expressão, arregaçaram as mangas e, em boa medida, tiveram sucesso. Enfim, infelizmente nem todos, mas muitos se ingraram, e eu sei a grande dificuldade que é chegarmos a um país onde não falamos a língua, onde tudo é diferente, onde tudo é estranho, e mesmo assim conseguir chegar onde muitos dos portugueses conseguiram e o sucesso que eles têm tido em termos profissionais, em termos pessoais. Daí, como digo, ter grande admiração e grande respeito pelas comunidades portuguesas espalhadas por esse mundo. E eu penso que, em parte, foi por ter partilhado com eles, felizmente, os meus pais, o meu pai foi com um contrato, não teve grandes dificuldades, porque já tinha trabalho à espera, já sabia mais ou menos ao que ia. Não é? Agora, chegar sem emprego, sem falar a língua, num mundo que nos é estranho, é muito difícil. E, sobretudo, em pouco tempo, conseguir ter o sucesso que muitos dos portugueses alcançaram nos países de acolhimento.
Claro. E Sr. Embaixador, como surgiu na sua vida o interesse pela carreira diplomática?
Pois, nos anos em que vivi na África do Sul, conheci vários cônsules, vários diplomatas portugueses que aí exerciam funções, e conversando com eles fascinou-me o que eles, a vida deles, o que eles me diziam, e até bastante novo, ainda no liceu, decidi que o que eu queria fazer na vida era ser diplomata português. E digamos, todo o meu percurso universitário foi em preparação, pelo menos eu entendo assim, em preparação do que eu viria a fazer mais tarde, que era ingressar no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.
Ok. E conte-nos um pouco sobre a sua trajetória já como diplomata português. Quais foram aqueles momentos na sua carreira que mais o marcaram, não é? Os mais marcantes da sua vida como diplomata de Portugal, fora de Portugal, nos diferentes postos onde tem estado.
Pois bem, eu devo começar por dizer que houve momentos, tenho tido muita sorte, tenho tido uma carreira bastante variada e muito interessante. Mas, em termos quase pessoais, houve um momento que, houve uma altura em que foi muito importante, porque eu tinha vivido nesse país. Então foi o tal processo de paz, a que se referiu no meu currículo, o processo de paz, de transição do regime do apartheid para a democracia. Isso foi um ano, estive um ano na África do Sul, um país que eu conhecia bem, e por isso mesmo teve um caráter pessoal muito, muito marcante. E eu, quando cheguei à África do Sul, já tinha saído da África do Sul alguns anos antes, cheguei e havia um elevado nível de violência, mesmo entre as populações não europeias, entre as populações negras, e por razões ideológicas, por razões históricas, tribais, etc. Não era necessariamente entre o que se chamava entre os do regime do apartheid e os restantes. E aqui devo fazer uma referência a alguém que para mim é uma referência, que foi Nelson Mandela. Graças a ele, que conseguiu unir o país e evitar um conflito, eu diria quase uma guerra civil na África do Sul. Penso que todos nós, não só a África do Sul, mas todos nós tivemos muita sorte de ele ser o homem certo, no momento certo, que conseguiu baixar o nível de conflito entre as várias populações da África do Sul. E isso foi muito importante. Também devo dizer que um momento, digamos, mais alto desse ano que eu lá passei foi quando ele foi a tomada de posse do Nelson Mandela, e eu digo isto com grande orgulho de que eu fui um dos convidados para estar presente nessa ocasião. Na altura disseram-me que teriam sido cerca de 2.000 pessoas, sobretudo os chefes de Estado e governo da maioria dos países, e para além desses, alguns dos outros, entre os quais eu, na altura, um jovem diplomata português, que acompanhei porque fiz parte desse processo, trabalhei como observador da União Europeia para assegurar que o acordo de paz assinado pelas várias partes, vários integrantes da sociedade sul-africana, se tinham comprometido, que mantinham o estabelecido nesse acordo. E era a nossa função durante esse ano.
Claro.
E quando finalmente tiveram eleições que foram pacíficas, democráticas e transparentes, e passado umas semanas o Nelson Mandela tomou posse como presidente da África do Sul. Devo dizer que foi um momento que, tanto profissional como pessoal, uma vez que eu tinha vivido anos muito turbulentos na África do Sul durante o regime do Apartheid, foi um momento muito, muito marcante. Devo também já agora acrescentar que também participei noutro processo, enfim, menos diretamente e já numa outra fase, foi o processo de paz também da Bósnia-Herzegovina, onde também estive um ano, como referiu, como chefe de gabinete do alto representante. Foi um processo muito complexo, muito difícil. Felizmente, quando eu cheguei, já não havia guerra civil, não é? Entre os vários países ou vários estados que faziam parte da ex-Jugoslávia. Mas havia ainda muitos receios, muito receio dentre as várias populações do que era a Bósnia, a Croácia, a Sérvia, porque ainda estava muito à flor da pele todo o conflito que tinha decorrido desde o princípio dos anos 90 até aos acordos de Dayton em novembro de 95. E isso marcou-me bastante, porque houve muitos refugiados, muita gente que teve que sair, abandonar as suas casas e fugir, sobretudo muitos mortos devido à guerra, uma guerra que fazia pouco sentido no século XX, entre populações altamente qualificadas, formadas, com formação superior. No entanto, o exacerbar das diferenças religiosas foi, para mim, um aspecto muito, muito marcante e muito preocupante, do ser humano, não é? Como é que tão facilmente se consegue manipular os sentimentos das pessoas, criando o receio do próximo apenas porque o próximo tem uma religião diferente da minha. Isso foi uma revelação, digamos, porque felizmente nós em Portugal não tínhamos isso, nunca tinha tido essa experiência. A minha experiência na África do Sul tinha sido mais em termos de população e não em termos de religião. Depois, entretanto, entre a África do Sul e a Bósnia, estive também na Polónia, que quero aqui também deixar uma palavrinha da minha experiência, que na Polónia, quando eu cheguei, foi em 1994, queria aderir a todos os digamos, os clubes a que Portugal pertencia, que era, na altura, eles queriam aderir à OCDE, à OTAN, à NATO e à União Europeia. E fiquei muito bem impressionado com a grande garra, a grande vontade dos polacos em se quererem desenvolver, em quererem fazer parte do mundo ocidental. Isso foi também uns 4 anos muito, muito gratos. Depois da Bósnia, fui para Paris, para a nossa embaixada em Paris. Enfim, sobre Paris, tudo o que eu possa dizer sobre aquela cidade fica aquém da realidade. É de facto uma cidade magnífica, encantadora, onde fui também, eu e a minha família fomos muito felizes e temos muito boas recordações. Depois, quero acrescentar aqui também neste âmbito e também sobre parte do trabalho que eu desenvolvi em Portugal quando depois regressei, de Paris regressei, nós chamamos à Secretaria de Estado, ao Ministério, todo este meu percurso, para além daquele ano que eu passei na África do Sul, foi tudo dirigido a assuntos europeus, ou seja, não posso dizer que era um especialista sobre questões europeias, mas era um pouco isso, não é? E a exceção depois do consulado em Vancouver, o que foi o princípio da minha experiência como consul-geral. Também quem conhece a cidade de Vancouver sabe que é uma das 5 cidades com melhor qualidade de vida do mundo, uma cidade também belíssima, de uma riqueza natural absolutamente fascinante, e também devo dizer que nos acolheu a mim e à minha família da melhor forma.
Sr. Embaixador, e desde 2017 está na Venezuela. Como é que tem sido, em termos gerais, a sua experiência neste país?
A minha experiência na Venezuela, devo-lhe dizer que tem sido fascinante. Em termos profissionais, os desafios diários, devo dizer, não tem sido fácil, mas isso penso que qualquer residente na Venezuela sabe a que me refiro, não é? Eu cheguei em 2017 e em 2017 muitas das prateleiras dos supermercados estavam vazias, ou seja, havia uma grande falta de bens básicos, para além de outros. E a situação política da Venezuela tem evoluído nem sempre no sentido de que nós, europeus, gostaríamos, mas isso tem feito parte do nosso dia-a-dia e, digamos, de como lidar com os acontecimentos na base diária. Mas eu preferia falar sobre a Venezuela, que me encantou, que me fascinou, e que eu tenho, aliás, não só eu quando falo com os luso-venezuelanos e mesmo os portugueses nascidos em Portugal, que vivem cá já há muitos anos, dizem-me sempre que são portugueses, têm cultura portuguesa, mas têm a Venezuela também no coração. Eu identifico-me muito com isso, ou seja, nestes 4 anos a Venezuela e os venezuelanos conseguiram que eu tenha também um lugar muito especial para este país. Que é fascinante, que é encantador. A beleza natural é qualquer coisa de excepcional. Os venezuelanos têm uma capacidade de inovação, de resiliência, criatividade. Música, eu levo, das recordações que eu levo da Venezuela, ou que verei, certamente será, como já referi, a beleza natural, mas também a criatividade em termos de artes plásticas, absolutamente fantásticos, e a musicalidade deste povo. Há uma coisa que se chama o sistema de orquestras, e quando eu vejo, o sistema de orquestras foi criado em meados dos anos 70, e que tem formado crianças de bairros desfavorecidos, né, formados em termos de musicais, eles têm aprendido a tocar instrumentos, muita música clássica, e quando vejo uma criança 6, 7, 8 anos com instrumentos que são maiores que eles, e a tocarem peças de música clássica lindíssima, isso comove-me, não é? E é isso que eu me lembro quando penso na Venezuela, da cor, da música e da beleza que este país tem.
Vamos agora, Sr. Embaixador, a uma pausa musical. Vamos ouvir um tema na voz de Dulce Pontes, uma cantora portuguesa. Aos nossos ouvintes que não conheçam Dulce Pontes é uma das nossas cantoras de música portuguesa mais reconhecidas no mundo inteiro. Vamos ouvir um tema, a Canção do Mar. Depois de ouvirmos esse tema, voltamos a esta agradável conversa com o embaixador de Portugal na Venezuela, Dr. Carlos Sousa Amaro.
Cantar, sorrir.
Muito bem, depois de ter ouvido este belíssimo tema, voltamos aqui à conversa com o nosso embaixador aqui na Venezuela, Dr. Carlos Sousa Amaro. Uma perguntinha, senhor embaixador, além dessa impressão que tem da Venezuela em geral, do país e do povo venezuelano, qual é também essa impressão que fica da comunidade portuguesa que reside neste país e quais são aqueles momentos mais gratos desta comunidade que acha que ficarão na sua memória?
Bem, que tudo, quero agradecer ter tocado um tema musical que eu gosto muito e que tem um significado muito importante para mim, para além da belíssima voz da Dulce Pontes, mas também a própria música que também faz recordar momentos muito agradáveis do meu passado. Consigo, muito obrigado por essa atenção. Relativamente à comunidade portuguesa, eu, como me referi há pouco, são um belo exemplo do que nós portugueses somos capazes. Muitos chegaram cá com muito pouco e numa geração alcançaram o que penso a maioria da população do mundo ambiciona, que é uma grande independência económica ou financeira. Temos grandes empresários portugueses, como nós sabemos, dominam o setor das padarias, mas também o setor da distribuição. Dizem-me que entre os 6, 7 cadeias de supermercados, pelo menos 4 ou 5 foram criadas por portugueses e neste momento estão nas mãos dos seus herdeiros, dos lusodescendentes. E isso é para nós, portugueses, um grande orgulho. Eu costumo dizer à comunidade portuguesa que eu, embaixador de Portugal, sou importante neste país, ou só sou importante devido à importância, ao peso económico da comunidade portuguesa. Quando eu falo com as autoridades venezuelanas, referem-me sempre a alguns aspectos. Um deles é a capacidade de trabalho, o exemplo ético da comunidade portuguesa em termos de serem uns braços, desculpa a expressão, passa a expressão, de um braço de trabalho. E exatamente como eu tinha dito no princípio, as coisas não acontecem e, por conseguinte, essa capacidade de trabalho resultou nos sucessos que a comunidade tem tido, não só nestes setores a que me referi, mas também noutros setores. Nisto num aspecto, digamos, mais profissional, nos aspectos mais económicos. Queria aqui também realçar o aspecto que me parece muito importante, que fico sempre bastante comovido com a generosidade desta comunidade. É uma comunidade que tem-se entreajudado, tem colaborado, tem-se apoiado. É uma comunidade muito solidária o que é muito importante. Ou seja, o que é o cerne de uma comunidade em si, não é? Porque se entreajuda. Tem várias organizações que têm atravessado momentos muito difíceis devido à situação económica, à crise que a Venezuela atravessa, mas mesmo assim a comunidade mantém-se esse apoio e essa generosidade que os tem caracterizado. Acresce ainda outro aspecto que eu penso que é muito importante, que é a resiliência. Ou seja, não obstante as grandes dificuldades que os portugueses e os lusodescendentes, como qualquer outra pessoa na Venezuela, têm enfrentado nestes últimos anos, a comunidade portuguesa mantém-se firme. E E é isso, é outro aspecto de que também as autoridades venezuelanas reconhecem. Ou seja, que os portugueses vieram e integraram-se muito bem. E, por outro lado, mantêm-se, continuam a apostar neste país esperançados por melhores dias. E isso temos que reconhecer que é muito importante e um aspecto muito positivo da comunidade.
Uhum. Sr. Embaixador, agora falando sobre a língua, como diplomata português, na sua opinião, qual é a importância que tem a promoção do português para a diplomacia portuguesa? Ou seja, que peso tem a promoção da nossa língua dentro da diplomacia portuguesa no mundo?
Isso é um dos aspectos, diria, básicos, essenciais, fundamentais. Digamos, é uma prioridade, uma das nossas maiores prioridades, se não, enfim, não quero agora pôr uma ordem nisso, ou pôr por ordem, mas é de facto um dos nossos grandes objetivos é a promoção da língua portuguesa, da língua portuguesa, da cultura portuguesa, por isso mesmo nós temos um instituto que se dedica especificamente a isso, a essa promoção da língua. Devo dizer que relativamente à comunidade portuguesa, aos portugueses em geral, que é uma coisa que eu tenho defendido sempre e também em minha casa, devo dizer, porque também vivi muitos anos estrangeiro, os meus filhos acompanharam-me sempre, os meus filhos e a minha mulher, e que é a obrigação dos pais ensinarem os filhos a falar português. Porque aí começa a divulgação. Começa connosco em casa, não é? Eu tenho encontrado, quer aqui, quer noutros países, infelizmente, pais que não falam português com os filhos, por diversas razões. Eu aconselho sempre a lerem o que dizem os psicólogos e os pedopsiquiatras, que qualquer criança pode aprender pelo menos 5 línguas, desde que essas não sejam misturadas, ou seja, desde que o pai fala uma língua, a mãe fala outra língua, e eles rapidamente aprendem essas línguas. E eu falo muito nisto porque penso que é uma dádiva que nós damos aos nossos filhos, que é de facto um aspecto muito importante, ou pode ser um aspecto muito importante na vida e no futuro dos nossos filhos. É uma oportunidade que eles podem ter no futuro, sobretudo quando chegarem ao mercado de trabalho, para além do facto de poderem comunicar muitas vezes com os avós ou com a família em Portugal ou noutro local que não fale a língua em que eles falam. E isso é muito frequente, porque há famílias portuguesas que uns foram para a França ou para a Alemanha, outros vieram para a Venezuela ou para o Canadá, ou seja, mesmo entre primos, não falam a mesma língua, mas podem ter em comum a língua portuguesa. Por conseguinte, relativamente às comunidades portuguesas, eu faço sempre este apelo para que falem português em casa com os filhos e acrescento que isso não afeta em nada o desempenho deles na escola. Isso é uma questão importante. E depois, voltando ao início da sua pergunta, porque esses podem ser, de facto, os nossos grandes promotores da língua e da nossa cultura. Nos países onde vivem e onde nasceram, e ajudam-nos muito nessa promoção da língua portuguesa porque, como nós sabemos, é uma das línguas mais faladas no mundo e com tendência, obviamente,
ao
crescimento. Eu quero acrescentar aqui também que na Venezuela o ensino da língua portuguesa está em grande expansão, graças ao seu trabalho, ao trabalho do Dr. Rainer de Souza, enfim, com todo o apoio que tem tido. E por conseguinte, deixo aqui uma palavra de agradecimento a todos os que estão envolvidos no ensino do português na Venezuela, pelo belíssimo, excelente trabalho que têm desenvolvido nestes últimos anos, e os números refletem isso mesmo, e é para nós, portugueses, um grande orgulho podermos contar com tantas crianças e tantos adolescentes a aprender português, para além dos adultos, já a nível universitário. É uma língua aqui na Venezuela em grande expansão. Temos tido muito bom apoio das autoridades portuguesas, do Instituto Camões. Por conseguinte, esse trabalho tem sido, não tem sido fácil, mas tem sido facilitado por isso mesmo. E aqui deixo uma palavra de apreço por todos os que têm estado envolvidos neste processo tão importante para nós.
Obrigado, Sr. Embaixador, pelas suas palavras. Gostaria de pedir uma última mensagem neste podcast, obviamente, para os nossos ouvintes.
Pois, eu acho que vou aproveitar para agradecer a todos a vossa atenção de nos escutarem, me escutarem, e para todos aqueles que vivem em países que não são lusofalantes, que falem e divulguem a nossa língua, as nossas tradições, a nossa literatura, nas várias vertentes, nas várias variantes, o português, que quer seja dos vários países africanos, do Brasil e de outros, porque é importante, e é importante mantermos esta unidade ou união entre os lusofalantes, e isto, como acabei de dizer há pouco, pode ser facilitado, pode ser muito apoiado por falarmos português em casa com os nossos filhos, com as gerações mais novas. Eu digo sempre que falar uma língua é ter um acesso a uma outra cultura, é abrir uma janela, uma visão à apreciação do mundo de outros. Ler um livro na sua versão original, para mim, não tem o mesmo sabor, aliás, de que ler numa tradução. Há belíssimas traduções, obviamente, mas há, por vezes, as nuances, a própria visão do mundo de outros é sempre gratificante, e por isso mesmo acho que falarmos português, lermos português, é um enriquecedor para qualquer pessoa, e facilitará a compreensão da nossa história e das nossas tradições. E, mais uma vez, agradeço a vossa atenção.
Obrigado, Sr. Embaixador, sobretudo pela sua disponibilidade em querer falar connosco neste podcast chamado Português na Venezuela. Felicidades para si, para a sua família, pessoais e na sua carreira como diplomata português.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos.
Após termos falado com o Dr. Carlos Sousa Amaro, atual embaixador de Portugal na Venezuela, vamos agora àquele segmento do nosso podcast que se chama O Lugar da História. Na semana passada falamos sobre a crise que se viveu em Portugal entre 1385 1383 a 1385, vimos como Castela pretendia impor um rei em Portugal, uma vez que o rei de Castela era casado com Dona Beatriz, filha de Dom Fernando. Isso trouxe como consequência um conflito entre Portugal e Castela, uma vez que em Portugal havia setores da sociedade portuguesa que não apoiavam Dona Beatriz, mas sim Dom João, mestre de Avis. Derrotado na Batalha de Atoleiros, o rei de Castela decidiu cercar a cidade de Lisboa nesse mesmo ano de 1384. Dom João, mestre de Avis, decidiu esperar as tropas castelhanas em Lisboa, pelo que preparou a cidade com armas e alimentos e esperou pelo inimigo. O rei de Castela dirigiu-se para Lisboa com um numeroso exército que subiu o Tejo e cercou a cidade, isolando-a por terra e por mar. Sucederam-se diversos combates. O cerco à cidade durou 5 meses e a fome e a miséria começaram a surgir entre a população de Lisboa. Apesar das tropas portuguesas serem inferiores em número, demonstraram tenacidade e não desistiram de lutar. Diz-se que bastava tocar o sino e as tropas estavam prontas a combater. Quando a fome começava a tomar grandes proporções, surgiram no exército castelhano indícios de peste que rapidamente se propagou entre os soldados e até Dona Beatriz foi atingida, acontecendo o mesmo com a maioria dos nobres. O rei de Castela, perante a situação de quase calamidade, decidiu levantar o cerco e ordenar a retirada. Após o levantamento do cerco de Lisboa, ainda era incerta a situação política do reino. Tornou-se então necessário e urgente eleger um rei. Assim foram reunidas as cortes na cidade de Coimbra a 6 de abril de 1385. Nas cortes de Coimbra esteve presente o Dr. João das Regras como representante da burguesia, que se destacou na argumentação de defesa da nomeação de Dom João Mestre de Avis para rei de Portugal perante os representantes da nobreza e do clero. Foi realizada a apresentação dos diversos pretendentes ao trono português: Dona Beatriz, filha de Dom Fernando; Dom João I de Castela, casado com Dona Beatriz; Dom João e Dom Dinis, filhos de Dom Pedro e Dona Inês de Castro; Dom João, mestre de Avis, filho de Dom Pedro e de Dona Teresa Lourenço. Nas Cortes de Coimbra de 1385, o Dr. João das Regras, homem formado em leis, argumentou em defesa de Dom João, mestre de Avis, demonstrando que mais nenhum pretendente ao trono tinha direito a ser rei de Portugal. Procurou convencer os presentes de que os candidatos ao trono eram todos filhos ilegítimos e, devido a esse facto, dever-se-ia escolher aquele que melhores provas tinha dado na defesa do reino perante a ameaça castelhana. O mestre Avis, que tinha sido nomeado regedor e defensor do reino, era, portanto, o pretendente que conseguia reunir essas condições. Perante os argumentos apresentados, Dom João Mestre Avis foi aclamado rei de Portugal a 6 de abril de 1385. Este foi o lugar da história desta semana. Obrigado por terem assistido a todos estes podcasts, a este e ao resto dos podcasts que nós realizamos com a colaboração da Embaixada de Portugal, do Instituto Camões, Coordenação de Ensino e ainda o apoio do Correio da Venezuela e o Centro Português de Caracas. Estes dois últimos têm ajudado na tarefa de difundir nas suas redes sociais toda esta série de podcasts que temos vindo a fazer, dando a conhecer todo o trabalho que temos envolvido em prol da promoção da língua e cultura portuguesas neste país sul-americano. Quero agradecer a todos, a todas aquelas pessoas que nos apoiaram, que tiveram a disponibilidade de serem entrevistados, darem um pouquinho do seu tempo para que isto fosse uma realidade. Também à Patrícia Aloy e ao Eduardo Maurim pela sua incalculável ajuda na edição destes podcasts. Voltaremos em setembro para mais português na Venezuela, a meados de setembro, para ser mais específico, e contamos com o vosso interesse e a vossa companhia, sobretudo o vosso interesse nestes temas que a nós nos apaixona, que é difundir e promover a cultura portuguesa, a língua portuguesa e tudo aquilo que também tem a ver com as culturas lusófonas, Brasil e outros países da lusofonia, neste espaço que, como vocês sabem, é um meio de comunicação, depois roda vai rodando, entre aspas, nas redes sociais e vai chegando a quem realmente tem o interesse por conhecer mais sobre estes temas. Vamos despedir então o programa, desejando a todos umas boas férias e com um tema, foi uma sugestão do nosso embaixador, é um dos fados, um dos clássicos de Carlos do Carmo, fadista recentemente desaparecido fisicamente, mas que deixou um legado musical extraordinário, e um dos seus temas chama-se Canoas do Tejo. Vamos ouvi-lo e, uma vez mais, boas férias e até setembro.
Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas faragas, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes na aragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais.